pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Historicamente Correto, aquele podcast que vai dizer pra você se aquele filme histórico que você assistiu é historicamente correto ou não. E hoje a gente vai falar de um filme que é uma grandíssima merda.
É uma merda!
1492, A Conquista do Paraíso, filme de 1992, feito para capitalizar na efeméride de 500 anos do descobrimento da América, blá blá blá, dirigido pelo Ridley Scott, que tá aparecendo aqui de novo no podcast. Eu acho que é o que é a terceira vez que ele aparece, já pode pedir música do Fantástico. Falta ele aparecer aqui por um filme bom, né? Não, tô brincando, o último dela é bom. Mas, enfim, estou aqui mais uma vez com um time de pessoas dispostas a me ajudar nessa tarefa de dizer pra vocês se os filmes são historicamente corretos ou não. Então, primeiro, eu quero perguntar para Juan Garcês. Afinal de contas, Juan, o que você acha de 1492, A Conquista do Paraíso? E, claro, se apresenta pro pessoal, né?
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo, saudades de todo mundo, e esse episódio poderia ser reduzido a uma simples palavra monossilábica, que é não, o filme não é historicamente preciso, mas a gente gosta de sofrer, então vamos conversar ponto a ponto com vocês, para vocês observarem as partes que são ou não historicamente precisas.
E conosco aqui também, Paula Tavares. Afinal de contas, Paula, o que você acha de 1492?
Olá, pessoal, tudo bem? Ah, eu acho um pouco assustador o filme, sinceramente, tanto com relação à precisão histórica quanto às cenas, né? Apesar de a trilha sonora ser fantástica, assim, mas esse filme é apavorante, assim, pra mim.
É, e a minha opinião sobre o filme vocês já ouviram, né? Como diria o filósofo Alborguete:
se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane, vá a merda!
Vamos pro papo, afinal de contas, qual é a sinopse de 1492, A Conquista do Paraíso? E eu vou abrir a sinopse aqui porque eu esqueci de olhar isso.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Você só tem um trabalho. Vamos lá. Então, sinopse de historicamente correto. Opa, oh meu Deus, eu tô indo. Ah, caralho. Vamos lá. Eu tô muito doido, cara. Tá, sinopse de 1492. Vinte anos da vida de Colombo, desde quando se convenceu de que o mundo era redondo, passando pelo empenho em conseguir apoio financeiro da coroa espanhola para sua expedição, o descobrimento da América, o desastroso comportamento que os europeus tiveram com os habitantes do Novo Mundo e a luta de Colombo para colonizar um continente que ele descobriu por acaso, além de sua decadência na velhice. Bom, vamos começar essa conversa, na verdade,
discutindo a sinopse. A própria sinopse é complicada por si
vamos
só.
Vamos começar pela sinopse.
Tudo errado, tudo errado. Não, mas assim, ó, a sinopse tá dizendo o que é que o filme se propõe a fazer. De fato, a sinopse não tá errada, o que tá errado é o filme.
Não, mas começa assim, ó, né, não foi 20 anos, né? Porque ele nasceu em 51 e a expedição saiu em 92. Eu sou muito ruim de matemática?
Bom, eu sou pior que você, então...
Mas é porque o filme não começa na infância dele, né? O filme começa com ele já adulto, né?
Ah, é, com 39 anos, se eu não me engano. 39 anos.
E o filme, ele vai até 1500 e bolinha, assim.
Que burra, dá zero pra ela.
Ah, tudo bem. Eu te dou um desconto com esse filme aí. Enfim. Bom, primeira coisa que eu queria perguntar é uma coisa um pouquinho mais banal, mas eu acho que ele abre brecha pra gente conversar um pouco sobre essa questão de história e memória, né? Que é o seguinte: o filme, ele começa um voice-over, né? Uma narração do Fernando, que é um dos filhos do Colombo, onde ele fala que lembra do pai dele ter dito que nada que resulta do progresso humano é conquistado com unanimidade. Só que essa frase não é do Colombo. Então, eu queria começar perguntando sobre essa frase, sobre como a memória do Colombo tem uma intervenção muito grande do filho dele.
Muito bem colocado, assim. Essa memória do Colombo foi construída principalmente a partir dos escritos do filho do Colombo, né, o Fernando. O filho do Colombo, ele fez uma biografia baseado em diários e anotações que o Colombo deixou, e não se tem certeza de que essa frase foi dita por Colombo numa conversa ou se estava escrito em um diário, mas não dá para dizer a precisão histórica a respeito disso, né? Então, se coloca ali no início do filme como... É uma frase de efeito, assim, né? Mas não dá para ter certeza de que isso foi dito por Colombo mesmo. Mas o que a gente pode tirar de conclusão, inclusive do filme inteiro, é que a memória de Colombo foi construída ao longo dos séculos, né?
O filme, ele tenta fazer parecer que os objetivos do Colombo contrariavam os interesses da igreja, né? Então, assim, o filme tenta passar uma vibe de que, olha, o Colombo tá contrariando a igreja, hein? Olha, ele vai cair na malha fina da Inquisição, mostra, né, uma pessoa sendo morta na fogueira e tal.
Você vai morrer.
E aí eu queria saber, tinha mesmo chance do Colombo morrer na Inquisição por conta desses debates em que ele estava envolvido?
Nossa, não, nem um pouco, assim. O Scott quer fazer parecer, assim, desde o início, que o Colombo era um forasteiro heróico que infringe as normas da sociedade e que a Inquisição espanhola vai perseguir homens por ousar sonhar. E Colombo seria um desses.
Eles estão deixando a gente sonhar!
Não.
Mas a Inquisição não estava nem aí, não se importava com cientistas ou sonhadores. A Inquisição estava preocupada em perseguir judeus, muçulmanos convertidos e etc. e queria a expulsão dessas religiões da Espanha e da estabelecer hegemonia católica. E o Colombo não desafiou esse poder. O Colombo não estava preocupado com as questões religiosas. Colombo, ele era ganancioso, ele estava preocupado. Justamente, ele viu uma brecha justamente nessa instabilidade. Ele estava justamente se aproveitando que a Espanha e Portugal estavam disputando aí pelo comércio, né, das grandes navegações, e ele aproveitou essa chance, né, porque inclusive até alguns anos antes ele tinha apresentado esses planos dele de descobrir um novo mundo ao rei português, e não foi aceito, né, ele tentou isso insistentemente, apresentou ao rei Dom João II e não foi aceito, e até que em 1485 ele foi a Castela e insistiu, até que em 1491 ele convenceu os reis católicos a obter o patrocínio para a expedição dele, e em 1492, com a queda de Granada, como aparece no filme, então todo o contexto era favorável a ele, né? O comércio de especiarias era lucrativo e tal, mas então a Inquisição não tinha nada a ver com o Colombo, né? Eles colocaram isso pra parecer que ele era um herói mesmo. Ele não desafiou nenhum poder. Ele era um católico devoto e ele não foi impulsionado por um senso de destino, de religiosidade nenhuma, como aparece ali. One man challenged the forces of fear and ignorance. You are a passionate man, Senhor Columbus.
1492, Conquest of Paradise. O filme, ele mostra que tanto o Colombo quanto os altos membros do clero sabiam que a Terra era redonda. E isso até me pegou de surpresa, porque quando eu fui ver o filme, eu achei que eles iam vir com aquele discursinho de ah, todo mundo achava que a Terra era plana, menos o Colombo, o visionário. Pelo menos eles tiveram a decência de botar que o clero sabia, né, que a Terra não era plana, né? Então, pelo menos esse ponto tá correto. E isso era recorrente, né, nos círculos ilustrados e tal. Só que essa discussão ali no filme entre o Colombo e os clérigos sobre o tempo de viagem para chegar nas Índias, com o Colombo uma hora dizendo que a viagem ia ser rápida, outra hora ele fala que sabia que ia demorar mais, mas ele não contava isso para os homens dele para que eles não desistissem, meio que tipo assim, Colombo sabe que é mais longe, mas ele fala que é mais curto para conseguir financiamento e para conseguir gente para ir na viagem e tal. E nos livros escolares dos Estados Unidos é dito que o Colombo era um visionário, que provou que a Terra era redonda, enfim, é um debate meio nebuloso, digamos assim. E aí eu queria saber um pouco mais sobre esse debate em torno da circunferência da Terra, de onde é que saiu essa coisa de que ele teria provado que a Terra era redonda, e esse debate do filme, né, de Colombo dizendo que a circunferência da Terra é uma porque ele se baseou em tais autores, e os caras da igreja dizendo que não, que a circunferência é maior, baseado em outros autores, né.
O mito da Terra plana, ele já tinha sido superado há muito tempo, né, os homens instruídos da época, os sacerdotes, navegadores, cartógrafos, filósofos astrofísicos, eles já sabiam que a Terra era redonda há muito tempo. Já haviam globos e mapas que representavam a Terra redonda, esférica, que era a base da navegação marítima. E os monges, eles já sabiam pelos escritos de Aristóteles e Ptolomeu que a Ásia era muito mais distante do que se dizia. Porque os gregos já haviam calculado a circunferência da Terra com precisão, né? Só que o que aconteceu? O Colombo não tinha certeza quanto o tamanho do globo terrestre. Colombo, ele viveu, na vida adulta, ele viveu as transformações científicas na Europa, né? Ele foi muito influenciado pelas ideias do florentino Paolo Toscanelli, ele buscou esses conhecimentos, só que uma coisa que eu não entendi lendo a respeito disso, que eu fiquei muito confusa, é que como é que uma pessoa que vivia disso e que, ao meu ver, pelo que eu fui pesquisar a respeito, que ele tentou estudar a respeito disso, como é que ele se convenceu de que o globo era muito menor do que se aceitava, já se aceitava na época, e que a Terra, a dimensão da Terra, era muito maior do que a dimensão da água. Ou seja, se tinha mais terra do que água no globo terrestre, você chegaria muito mais rápido ao outro lado. Então, a conclusão de que ele chegou é, bem, se o globo terrestre é coberto de mais terra do que de água, a gente vai chegar muito rápido. Só que ele usou isso, eu acho que ele quis se convencer disso para conseguir convencer os outros de que o plano dele era perfeito e que ia dar certo, que ia ser rápido e assim conseguir o patrocínio. Acredito que essa seja a única justificativa, assim, porque não acredito que ele seja tão burro.
Ou talvez ele seja mesmo.
Aí a gente deixa pro público decidir se ele era de fato um idiota ou se ele era um estrategista que tava enganando todo mundo.
Até porque tem todo um trecho aí de fonte que tu separou do Bartolomé de Las Casas falando sobre como o Colombo via o mundo, a coisa assim, não tem?
Tem. Você a gente ler? Vai colocar isso mesmo?
Não. Fala aí o que o Bartolomé de Las Casas escreveu.
Vamos lá. Abre aspas. Descobri que o mundo não era redondo da maneira como é descrito, mas da forma de uma pera, que seria toda bem redonda, exceto no local onde se encontra a haste, que é o ponto mais elevado, ou então, como uma bola bem redonda, sobre a qual, em um certo ponto, estaria algo como uma teta de mulher. What? E a parte deste mamilo fosse a mais elevada e a mais próxima do céu, e situada...
O Freud já tinha nascido nessa época? Só pra tirar minhas dúvidas, assim.
Como é que eu não vou rir? O cara falando que a Terra parece uma pera, que em cima tem uma teta e que o mamilo é o ponto mais alto. O Everest é um mamilo?
Não. Sobre a linha equinocial neste mar oceano, no fim do Oriente. Carta aos Reis, 31 de agosto de 1498. Em outra carta, ele escreveu: esta elevação, um mamilo sobre uma pera, exclamação, será um argumento a mais para afirmar que o paraíso terrestre está ali. Estou convencido de que aqui é o paraíso terrestre, onde ninguém pode chegar, se não for pela vontade divina. Não concebo que o paraíso terrestre tenha a forma de uma montanha abrupta, como mostram os escritos a esse respeito, e sim que esta sobre este pico no ponto de que falei, que figura a haste da pera, onde subimos pouco a pouco por uma inclinação tomada de muito longe.
Tá, peraí, só uma dúvida. Ele tá falando que o paraíso é a parte onde fica a teta, é isso mesmo?
Que porra é essa, marreco?
É.
Entendi, tá certo.
É, tá bom.
Tá, eu tirei isso do livro A Conquista da América, A Questão do Outro, do Todorov, tá, gente? Só pra não pensarem que eu tô tirando isso, tipo, da minha cabeça, assim.
Não, ninguém pensaria que ninguém seria tão criativo a esse ponto.
Não vou julgar. Pode deixar que ninguém vai achar que tu tirou coisa das vozes da tua cabeça. Quem faz isso é o Colombo. E aí, a gente chega no, na parte do filme, dá da própria viagem, né? Que ela tem um monte de erro. Tem a parte que o Colombo é o único que sabe navegar pelas estrelas. Tem o negócio dele dizer que o erro de um grau na navegação poderia mandar ele para mandar as embarcações para 600 léguas longe do objetivo. Tem a briga por eles estarem há 9 semanas no mar sem ver a terra. Tem o Pinzão achando que vai rolar um motim. E o Colombo confiante que vai dar tudo certo. Tem a parte que o Colombo oferece 10 mil moedas de ouro pro primeiro homem que visse terra. Tem a própria descoberta da América durante o pôr do sol. Enfim. Uma porrada de erro, né?
Então, esses erros é bem nítido que é pra fortalecer a figura do Colombo como uma figura heróica, né? Eu acho que isso é bem claro. Sobre o primeiro erro de que ele seria o único que saberia navegar pelas estrelas, como você falou, já é falso, né? Porque isso era uma prática que já tinha mais de 200 anos e era bem conhecido pelos ocidentais. Em relação ao... se ele cometesse um erro, poderia mandar para 600 léguas mais longe e tal. Na verdade, era uma coisa bem significante. Quer dizer, não sei se é significante porque eu não entendo muito de navegação, né? Mas é 16 graus, assim, não é tanto quanto 600. 600 é uma diferença bem grande, né? E sobre a população ficar meio receosa, assim, depois de 9 semanas, estava todo mundo, meu Deus, será que vai ter terra? Será que a gente vai encontrar? Não sei o quê. Mas a primeira viagem do Colombo durou menos de 9 semanas, então isso já não corresponde, né? O fato do Pison, né, no filme, né? Fato que o filme traz, né? Achando que ia rolar um motim, que o Colombo tava confiante, não, vai dar tudo certo. Até tem ele olhando assim, tipo, dando aquele super discurso, olhando pra cima, aí a vela solta a direção direto pro local onde a gente tem que partir, aí todo mundo se convence como se fosse uma chamada divina, não sei o quê. Também é falso, que na verdade foi o inverso, né? O Colombo é que era meio paranoico, assim, já dá pra ver que ele não era muito legal, assim, né? Muito, um cara muito bacana. Ele que era meio paranoico, que achava que as pessoas ficavam duvidando dele. E sobre a recompensa, na verdade, quem tinha prometido a recompensa foi a coroa espanhola, e que o Colombo tinha alegado que tinha pisado primeiro para poder reivindicar a recompensa.
Ele viu primeiro, né? Tipo, não, o cara lá em cima, que tava em cima do mastro, é que viu terra primeiro.
Isso, obrigado.
Mas aí, argumento, não, eu já tinha visto antes e ficou com o dinheiro. Né?
Gente, vagabundo, tu é ladrão! Tu tem que levar umas bordoadas na bunda!
Vagabundo.
É o cara bom, né? O cara legal, assim, né?
Vou confiar nesse cara pra atravessar o oceano. O que é que pode dar errado?
E sobre o pôr do sol, é aquilo que eu já tinha falado, né? É um artifício que o Ridley Scott usou pra colocar o Colombo como uma figura histórica, né? Uma figura histórica não, desculpa, uma figura heróica, né? Tipo, pra dar aquele drama, o pôr do sol, ele com dificuldade de observar a Terra, aí ela vai se aproximando, de repente ela vai se revelando aos poucos, né? E tal, mas... também não aconteceu assim, o filme fez isso para deixar mais bonitinho mesmo. Ela foi avistada, a Terra, né, ou as Américas, ela foi avistada no dia 12 de outubro de 1492, às 2 da manhã. Ou seja, a não ser que eu esteja um pouquinho equivocado, acho que 2 da manhã é difícil ter sol, né? Então...
Uma das coisas que mais chama a atenção quando o Colombo chega na América é o próprio estabelecimento dos europeus no continente, né? Que no filme é feito de uma maneira pacífica, em cooperação com os nativos. Tem até um voice-over do Colombo, como se ele estivesse escrevendo um diário, né? Falando que os nativos não deveriam ser convertidos à força, tinham que ser tratados com honra, que a pilhagem e o estupro seriam punidos e tal.
Mentira!
Então, comenta aí essa parte, que essa parte é boa.
Não, na verdade...
A fanfic,
cara? É uma puta de uma fanfic. Na verdade, eu já acho que... eu já fiquei... porque assim, eu tinha visto esse filme lá no ensino fundamental, né? Não tinha problematizado, enfim, né? Aí eu fui ver de novo pro episódio e eu fiquei horrorizado, assim, porque... cara, a forma como eles representaram os índios, assim, é assustador, né? Tipo, chegando perto, como se fosse figuras selvagens, assim, tipo, tocando, assim, como se fosse algo desconhecido, enfim. Não, o Colombo não era essa figura legal, assim, que o filme tenta colocar. Ele é, na nossa linguagem coloquial, um babaca, vamos assim dizer. vários relatos e colocam ele como uma pessoa tirana, culpado pela escravidão, de estando relacionado a assassinato, a tortura, a genocídio e etc. Inclusive, tem relatos assim, confirmo que aquela parte em que ele afirma que os nativos seriam, se fossem convertidos, seria pela persuasão, né, e não pela força, né, que os navegantes não deveriam estuprar os povos, que seriam punidos, etc. Mas, na verdade, isso tudo era mentira, assim, que o Colombo, ele falava que os navegadores tinham que criar servos qualificados, então pouco importa se fosse na persuasão ou na força. E tem uma parte do filme que ele fala que, ó, não vamos tentar realizar um motim, porque eles são vários, a gente é só 10, 11, não lembro agora o número, e que se a gente tentar de ter um maior número, a gente pode perder. Mas, na verdade, ele era muito mais confiante do que isso. Ele disse que com 50 anos conseguia governar aquela parte inteira, porque eles eram tudo atrasados, não tinham os armamentos que ele tinha, enfim, né? E ele passava um super pano, assim, para as cenas de assassinato, de estupro, etc. Então, assim, não, ele não era legal, não. Isso aí foi uma tentativa do Ridley Scott de colocar ele como uma figura heróica. Aí os motivos deles eu não sei, né?
É, eu arriscaria dizer que os motivos é porque Cristóvão Colombo é muito idolatrado em alguns países, nos Estados Unidos, inclusive. Ele nunca botou os pés no território que hoje é os Estados Unidos, mas ele é muito idolatrado lá. Porque, ele descobriu a América. Só porque tem Estados Unidos da América no nome do país, um monte de americano acha que, tipo, ele descobriu o país Estados Unidos da América, né, o território deles, não tem nada a ver. Então, ele é muito idolatrado lá e eu acho que o Ridley Scott não queria fazer um filme revisionista, digamos assim, que traz fatos que quebrem essa mitologia do Colombo. Ele, pelo contrário, ele fez um filme que reforça isso, né? Ele até tenta usar a desculpa de, não, mas é que o filme, a história do filme, é uma narração do filho dele, então não. Só que o filme não deixa isso claro. Então, não, nem faz sentido isso. É tipo, é um filme pra reforçar um monte de mito. Né?
É, e só pros estadunidenses que estiverem vendo esse podcast, que com certeza vai ter um monte.
Oh.
É vocês são estadunidenses. Estadunidenses.
Ah, é difícil traduzir isso, né? Se vira.
É.
Essa pica não é minha.
Eu queria complementar nesse livro que eu fiz aquela citação. Posso fazer outra citação desse livro?
Pode.
É, tu falou ali daquela parte que ele diz que... Dos 50 homens, eu encontrei... Ó, ele fala assim no diário. Com 50 homens, vossas altezas podiam dominar todos eles e fariam deles o que quisessem. Diário, 14 de outubro de 1492. Daí ele fala assim... Minha vontade, escreve Colombo na primeira viagem, era não passar por nenhuma ilha sem dela tomar posse. Ele se aproveitou muito que os nativos, os povos nativos, ali confiaram muito nele, né, quando ele chegou. O Colombo, ele chegou ali, tem outro diário, uma carta, aqui tá escrito Carta Raríssima. E tá escrito assim, ó, fundei ali um povoado e dei vários presentes ao Quibian. Quibian era um rei. Assim chamam o Senhor da Terra. Mas bem sabia que a concórdia não duraria. São realmente gente muito rústica, que não desejam se submeter aos espanhóis. E meus homens são bastante importunos. Enfim, eu tomava posse de terras pertencentes a esse Quibian. E não sei o que é essa palavra aqui, mas é como se tivesse acabado a etapa da troca, assim. Ele dava algumas coisas... E em troca disso, pegava terras e etc. Depois que ele via as casas feitas e ao ardor do nosso tráfico, resolvi queimar tudo e matar. Então, assim, alguns dos povos nativos receberam eles, assim, e tiveram desconfiança. Mas ele dava os presentes e ele tomava em troca as terras e depois ele utilizou desses povos como escravos, né? E isso não... Até certo ponto, não deixa muito explícito no filme.
Não, na verdade, o que deixa é que os indígenas aceitaram serem servos, assim, de boa vontade, né?
Exato.
Na segunda parte do filme, tá lá, servindo cafezinho. Vinho, desculpa, gente. Cafezinho. É o meu inconsciente falando pra mim que eu preciso tomar café.
Viciado. Chama o Leandro pro RG.
É droga.
É.
Quando o Colombo vai voltar para a Europa, ele pede autorização para o chefe dos nativos locais para deixar 39 homens pra trás construindo um forte até que eles voltassem, né? E já na Europa ele aparece com alguns nativos pra mostrar pra corte de Castela, onde inclusive eles mostram o tabaco pra corte na forma de um cigarro enrolado e tudo mais. Então,
pois é, né?
O que a gente pode falar sobre isso?
Primeiramente, ele não deixa evidente ali no filme que esses 25 nativos taínos levados por Colombo, apenas 6 deles sobreviveram durante a viagem à Espanha, né? Ou seja, ele levou 25 nativos escravizados e provavelmente ele sabia que a maioria ia morrer, por isso que ele levou a mais, entendeu? Depois, com relação ao tabaco, foi ridículo. Porque essa forma de fumar tabaco, esses charutos, não existiam até 1800. Essa representação aí foi bem tosca, né?
A galera fumava em cachimbo, né?
E se eu não me engano, que lá parecia até um charuto, né? Na verdade, né?
Parecia um charuto, Parecia um charuto.
Era um baseado mal bolado, né?
Parecia um charuto, e isso é uma forma totalmente moderna, né? Foi só existir em 1800, e aquilo ali, inclusive esses cachimbos que foram fumados em Espanhola, foram trazidos de Espanhola, foram levados em 1520, por aí. E daí aparece ali o Colombo levando, como se fosse algo levado por ele. Muito, muito nada a ver, assim.
E tem mais uma parada também sobre essa coisa de ele deixar os caras no continente e ir pra Europa. Ele não deixou os caras porque, tipo, a gente vai deixar uns caras aqui fazendo um forte, não sei o quê. Ele deixou porque uma das embarcações dele afundou e não tinha espaço pra levar essa galera. Tem mais essa, né? Tipo, ô fulano, vou deixar uns caras aí, beleza? Que não tem espaço pra levar eles, você cuida deles. E já que vocês vão ficar aí, pra não ficar coçando o saco, faz um forte pra nós.
Tipo, fica aí, eu volto já, tá?
Não, Em 1494, ele levou 1.200 indígenas caribes para serem vendidos na Espanha como escravos, porque ele não tinha conseguido ouro suficiente. Então, ele precisava de alguma forma de pagar as despesas dele, né? Só que a Isabel tinha dito que não queria indígenas como pagamento, não queria que levasse ninguém pra lá, né? E mesmo assim ele levou, e a maioria morreu, e assim, ele achava que tava tudo bem, porque a escravidão dos povos conquistados era uma prática normal pelos exploradores portugueses, e ele achou que fosse a mesma coisa pros espanhóis, mas não era, né?
Inclusive, eu acho que vale mencionar, né, que você falou que a Isabel não queria que ele levasse indígenas escravos e tal. O filme mostra o Colombo tendo uma relação muito cordial com a Isabel dá atenção pra ele, ao contrário de outras pessoas, ela é curiosa em relação a ele, ela passa um puta pano. E na história real, a Isabel foi uma das pessoas que mais ficou puta com o Colombo, né, com a escravidão, com os relatos de violência que ele tava cometendo na América.
Ela ficou indignada com todas as torturas, os relatos de escravidão, nossa, foi realmente. E passou um pano muito passado, assim, no filme, com relação a isso. E outra coisa foi que Colombo, ele tornou ilegal, em Espanhola, batizar os nativos, né? Porque era ilegal escravizar os cristãos. Então, o que que estava acontecendo? A missão, o que que era? Era cristianizar os povos indígenas. Mas isso chocou com os interesses econômicos do Colombo. Então ele falou, não, peraí, não tá tendo indígena suficiente pra eu escravizar, porque agora eles são cristãos, então agora não pode cristianizar nenhum indígena, pra tu ver como é que era a mentalidade louca dele, né?
E aí quando o Colombo volta na segunda viagem, ele tá acompanhado do tal Adriano de Mojica, ou Mojica, não lembro como é que é a pronúncia do nome dele, que seria meio que o vilão do filme, né? A coisa degringola de vez em termos de precisão historiográfica justamente nessa parte, né? Aí que o negócio abre a porteira do inferno, né? Em termos de viagem histórica. E, tipo, é tanto erro, mas tanto erro nesse filme a partir daqui que eu não sei mais o que perguntar, real. Então, assim, eu vou deixar em aberto.
E lá vamos nós!
E vocês descem a lenda dessa bosta aí, porque não. Eu não sei mais o que perguntar, tá? É muito erro, cara.
Então, vocês estão entendendo, né? O que a gente falou agora é uma parte da primeira metade do filme.
É, agora é que o filme vai chegar na metade, assim, tipo...
Tem aquela parte que ele... Quando ele monta a cidade e tal, que ele fala que a arquitetura, que a cidade foi idealizada com base nas ideias do Leonardo da Vinci, mas isso é praticamente falso, assim, que não tinha nenhuma relação, assim, diretamente. De fato, o Leonardo da Vinci, ele pensava numa cidade utópica e tal, mas a Espanha não tinha essa pretensão e nunca teve, né? Tem a própria parte contraditória do filme, que eles falam que, a carne pra gente virou um artigo de luxo, né? Mas, na verdade, eles comiam bastante carne e tal, né? Tinha bastante gente comendo melancia também, só que melancia é uma fruta africana, né? Eles não poderiam trazer porque estraga, né? Eu nunca comi melancia, assim, mas acho que ficar bastante tempo no navio, acho que algumas frutas estragam, assim, né?
I brought the plans of a Florentine architect, Leonardo da Vinci. God willing, we will establish his ideal city.
Bom, eu vejo que o filme silenciou muitas coisas, né? E isso parece que faz parte de um plano mesmo, né? Qual seria o objetivo de se produzir uma história em que mostra Colombo como um herói dessa nação? Que, assim, ele não é totalmente canonizado. Mostra ele como um personagem falível, ele tem qualidades negativas, mas são qualidades que são perdoáveis em um herói. Ele é impaciente, ele é apaixonado, com uma autoestima super elevada. E, assim, o Scott, ele quer se apoiar numa noção tradicional de que o Colombo, ele foi contra a sociedade, ele provou que estava certo, mas, na verdade, ele estava errado em tudo. Ele queria encontrar um novo mundo e ele jurou que tinha encontrado um novo mundo, mas não era. Não era a Ásia, não tinha riqueza lá, e até quando ele achou que o plano alternativo dele estava dando certo, de usar a população indígena como trabalho escravo, ele fracassou nisso, quando ele levou o comércio transatlântico de escravos para trazer mão de obra africana para o novo mundo. Então, não tinha como dar certo fazer um filme histórico, biográfico sobre Colombo, pintando ele como um herói, sabe? Só pros estadunidenses mesmo. Porque, assim, Colombo, ele era um mercador pobre, apesar do filho dele, Fernando, ter tentado reverter isso, escrevendo uma biografia dizendo que não, que ele tinha sido um nobre, né? Tentando tirar essas imagens que chamavam de negativas, né? E tentando elevar toda a autoestima da família. Mas ele era um tirano, um ganancioso, e ele passou a ser governador, um governador colonial, e ele utilizou tudo isso para fazer coisas terríveis. E isso precisa ser dito, isso precisa ser mostrado. Só que, assim, o Colombo, ele se tornou parte do mito de origem dos Estados Unidos. Tanto é que o Dia de Colombo, ele é comemorado até hoje, no dia 12 de outubro, nos Estados Unidos. E ele ainda é visto pelos norte-americanos, pelos estadunidenses, como um herói, como se ele fosse o descobridor do Novo Mundo. E se a gente vê por esse viés, né, se a gente entender isso, a gente consegue entender também como e por que que esse filme foi feito. Que a gente vê que a origem dos Estados Unidos, ela não seria representada por Scott como realmente ocorreu, que ocorreu com estupros, torturas, mutilações, com escravização. Ou seja, a origem dos Estados Unidos é um erro, é um genocídio, um etnocídio dos povos originários. Então, por isso que eu disse no começo que esse filme é um horror, sabe? Porque quando esse filme, ele é passado nas escolas para as crianças de 10, 11 anos, né? Os professores, as professoras precisam contextualizar, precisam dizer, olha, esse filme representa isso, isso e isso, mas aconteceu de tal, tal forma, porque a realidade é totalmente outra, né? Colombo, ele foi um tirano, ele foi um genocida, né? Esse filme é completamente cheio de erros. Ele tratou os cristãos e os nativos pior do que animais, escravizou todo mundo, matou todo mundo, até quem ele era amigo antes, ele mandou matar. E ele morreu na desgraça também, né?
É, essa parte dele ter morrido em desgraça, ela é controversa. Já, tipo, porque existe toda essa história de que o Colombo morreu na miséria e tal. E eu sei que tem gente que conta essa, que fala que, na verdade, ele morreu rico, mas desmoralizado publicamente com as autoridades e tal, né?
Eu acho que ela falou muito bem, assim, e eu, só pra corroborar mesmo, de como que o filme trata os indígenas, não só pior do que com animais, mas às vezes ele tenta igualar a animais, né? É, tem uma cena que eu achei muito emblemática, que depois que o Adriano de... como eu vim da legenda espanhola, ele tá burrica lá, né? Mas é... E o cara corta a mão do indígena lá porque ele afirma que ele tá mentindo, que não tinha encontrado. Aí eles ficam revoltados e começam a atacar os espanhóis. E tem alguns deles que eles se vestem com folhas, assim, né? E vão atacando os espanhóis com lança. E eles não falam, tipo, grito de guerra, não berram. Eles, tipo, eles fazem grito de animais, assim, sabe? Tanto que eu fiquei pensando, assim, quando esse dia, tá, é um bicho isso aí? O que que é? Tipo, parecia semelhante a zumbis, assim, sabe? É bem nítido, assim, que o filme, ele desumaniza e às vezes trata de fato como animais, às vezes pior do que animais, como tu falou, né?
É, porque quando se desumaniza o outro, é muito mais fácil de tu encontrar argumentos e tomar coragem pra escravizar, pra maltratar, pra torturar, pra matar. Se tu consegue convencer os outros, né? Tu diz, olha, aquele ali não é humano, ele não tem alma. Então ele pode ser escravizado, ele pode ser morto, ele não vale nada. Foi isso que fizeram desde sempre com os povos indígenas na América do Norte, aqui no Brasil. Fizeram com os povos africanos. Essa é a nossa história, infelizmente, né? E isso precisa ser dito.
E é por isso que o Colombo do filme, ele tem sentimentos, tipo, qualidades dúbias, né? De, ok, ele era um herói, mas era um herói com defeito e etc. Porque isso, na verdade, é uma estratégia de Hollywood, né? É, Hollywood coloca os seus heróis, assim, com qualidades de defeito pra fortalecer o caráter humano dele. Enquanto os vilões, ou até personagens secundários, né? E nesse caso do filme, a gente pode colocar na interpretação do Ridley Scott como os indígenas também, né? Eles têm um único pensamento, assim, eles são unidimensionais. Então, o indígena, ele é o selvagem, o Adria de Muxica, ele é o vilão, ele é malvado, assim, ele não tem aquele de qualidade, defeito, né? Aquele de qualidade, ele só é mal, ponto. O único humano nessa história toda é o personagem do Colombo.
Então, gente, agora que a gente chegou mais no final do programa, a gente vem para aquela parte tradicional da nota, né? Lembrando, para quem já ouviu e avisando para quem tá chegando agora, essa nota não é para a qualidade do filme como obra cinematográfica. Isso a gente deixa para os críticos. Aqui a gente vai dar uma nota pro grau de precisão histórica do filme. Então, vamos começar com Juan. De 1 a 10, qual é a nota que você dá para o grau de precisão histórica de 1492?
Para não ser contraditório comigo mesmo, né? Haja vista que eu já dei uma nota baixa para um filme que grande parte não concordou. Eu me vejo na obrigação de dar nota 2 para esse filme, que ele é uma chuva de erro, né? Por tudo que a gente conversou aqui, pelos problemas de cunho ideológico, assim mesmo, que a própria Paula falou muito bem, né, naquela parte final, né?
Então tu acha esse filme mais historicamente preciso do que o King Richard?
Então, é aquele coisa que a gente falou, né? Tem questões que... Sei lá, eu botei só por causa que tem alguns detalhes, assim, tipo de arquitetura, de caravana e tal, que talvez me convença a dar nota 2 pra esse filme.
Paula, que nota você dá pra precisão histórica de 1492?
Mano, 1, vai.
1, e por quê?
Porque é horrível, né? Erra desde o começo até o final, né? Eu não tenho como gostar, eu não tenho como defender, assim, é indefensável, né?
Tá certa a indignação!
É uma explicação bem, bem sucinta, né? Por quê? Porque é horrível.
Errado não tá.
Muito grosso.
Falo com tranquilidade.
A minha nota pra precisão histórica do 1492, eu não acredito que eu vou ser o cara que vai dar a nota mais alta, mas eu vou dar 2,5 pra esse filme. Porque, assim, tem ali as embarcações, né, que o Colombo usa, elas são réplicas das embarcações reais que tinham sido feitas para a comemoração dos 500 anos, então tem essa precisão. Figurino, design de produção, dos ambientes é muito bem feito. A viagem aconteceu, né? Pô, a viagem que o filme mostra tá toda errada, mas eles de fato foram em direção ao continente americano. O Colombo de fato teve que lutar muito, levou anos para conseguir o filme financiamento para essa viagem.
Porra, fazer um filme de uma viagem que não aconteceu, tipo, fazer um filme que Colombo foi pra Marte.
Ah, eu acho que ia ser um filme melhor do que o 1492.
Mano, não dá ideia.
Oh, eu acho que seria um filme melhor. Mas enfim. A nossa média, a média do historicamente correto para precisão histórica de 1492 é 1.8.
Tá uma merda!
Então é isso. A nota desse podcast para 1492, para precisão histórica de 1 a 10, é 1.8. É, podia ter sido menos.
Saiu ganhando, hein?
Eu até tô me sentindo culpado que eu fui o cara que jogou a média para cima, né? Mas eu tenho que ser coerente com o que eu acredito. De qualquer forma, esse, até o momento, é, em termos de precisão histórica, o pior filme que a gente já analisou nesse programa.
Muito obrigada aos ouvintes que nos proporcionaram essas risadas, viu?
É, pois é, né? É todo mundo que votou lá no Apoia-se. E eu acabei de lembrar que eu não falei disso ainda, né? É o pessoal do Apoia-se que tá votando pra escolher os filmes que a gente analisa aqui. Eventualmente, a gente pode acabar escolhendo um filme pra analisar por conta própria, mas desde o episódio 5, é sempre os apoiadores que estão votando. Então, se você quer votar na próxima votação, que eu ainda não sei qual é, porque a gente não viu isso, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e apoiar com qualquer valor a partir de R$2, que esporadicamente rola uma votação. E é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você conhece alguém que usa esse filme em sala de aula, ou talvez se você é um professor que usa esse filme em sala de aula, porque tem um monte de professor que usa, por favor, não use.
Não use.
Ou se usa para descer o sarrafo e aproveitar para discutir um pouco essas questões de memória, de mitificação e coisa e tal, né? Eu ia dizer, manda esse podcast para os seus alunos, mas eu não sei se rola, porque, né? Aqui a gente abre a porteira do palavrão e da zoeira, então eu não sei. Mas,
é, depende do público dos alunos, né? Mas ia ser uma boa discussão sobre, né, decolonialidade e tal.
É, mas por favor, parem de passar esse filme como uma demonstração de como é que descobriram a América. Pelo amor de Deus, parem.
É, já basta que vocês tiveram que estragar nossas cabeças, não estraga das futuras gerações.
Exatamente.
Ah tá, o Juan tá falando isso porque passaram esse filme na sala de aula pra ele, né? Eu não sei se passaram pra Paula, pra mim, graças a Deus, nunca passaram. Mas então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.